As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Um senhor de 87 anos, de nome José Mingote Lopes, está desaparecido desde o final da tarde deste domingo, 9 de julho, da localidade de Chainça, concelho de Abrantes. Por aquilo que a ERTE apurou, o homem sofre de Alzheimer. A Polícia de Segurança Pública e os bombeiros estão no terreno à procura de indícios que possam explicar o sucedido, desde logo com elementos apeados e ainda com recurso a drones e a equipas cinotécnicas. José Mingote Lopes terá sido visto pela última vez às 18 horas deste domingo, junto ao Café Arcada. Qualquer informação sobre o paradeiro do desaparecido deve ser transmitida à Polícia de Segurança Pública de Abrantes através do número 241-077-290. Cerca de 80 pessoas foram assistidas pelos bombeiros no dia do grande cortejo da festa dos tabuleiros. Os dados foram avançados à ERTE por Humberto Morgado, comandante dos bombeiros do município de Tomar, que reforçou ainda que 7 dessas vítimas tiveram de ser transportadas para o Hospital de Abrantes, ainda que todas tenham sido avaliadas como feridos leves. Os operacionais foram peças-chave da festa dos tabuleiros, sempre presentes no socorro a quem mais necessitou. Para além do cortejo, registro ainda para 33 assistências e 10 hospitalizados durante o cortejo dos rapazes, cortejos parciais, cortejo do mordomo e jogos populares, assim como para outros 26 assistidos e um transporte para unidade hospitalar durante os concertos. O maior número de meios concentrou-se então no dia do grande cortejo, com a presença de 132 bombeiros e 56 veículos, neste particular com reforço do Comando Subregional do Médio Tejo. O comandante Humberto Morgado elogiou o profissionalismo e dedicação dos seus operacionais.
Toda esta prevenção foi calculada e foi estabelecida a nível do plano de coordenação elaborado aqui pela Divisão de Proteção Civil e julgo que posso fazer um balanço positivo. Se aumentou o número de população, aqui também aumentou um pouco as assistências, mas a resposta julgo que foi célere e, como disse há pouco, todos os elementos das várias entidades que estiveram presentes no evento responderam com elevado profissionalismo.
Humberto Morgado admitiu ainda que a festa dos tabuleiros sai fora do que é normal, dentro de um quadro de eventos dada a sua dimensão. O comandante dos bombeiros do município de Tomar elogiou a interligação entre as diversas entidades, assegurando que os operacionais conseguiram responder a todas as solicitações.
A festa dos tabuleiros sai fora do que é o normal. Posso, agora um pouco já, digamos, sem o stress, não é? Porque foi a preparação, como já foi referido, e depois a própria resposta, e esperamos sempre que as coisas funcionem, e funcionou. Ou seja, aqui a interligação entre as várias entidades foi bastante importante, e aqui, pronto, como disse, eu tive aqui um papel principal nesta coordenação, nesta resposta, e como já referi, não foi só no dia 9, ou seja, foi desde o dia 1 ao dia 10, em todos os eventos que fizeram parte da festa dos tabuleiros, e até ao momento posso dizer que pronto, foi um evento com maior responsabilidade, com maior número de meios operacionais, e pronto, ou seja, já estamos a falar aqui de um evento que leva milhares de pessoas, em comparação só mesmo o Fátima, pronto, que nós também participamos ativamente quando há, e agora iremos participar também quando for agora a visita do Papa e na questão das jornadas mundiais da juventude, mas aqui acaba por sair um pouco daquilo que é o normal, porque estamos a falar de um centro histórico, estamos a falar de várias ruas, estamos a falar de pessoas de diferentes idades, desde o mais pequeno, da criança ao idoso, coloca-nos aqui, digamos, um elevado peso, se posso assim dizer, pronto, e felizmente tudo correu bem, como já referi, nós conseguimos responder a todas as solicitações, mas até ao momento foi sem dúvida um dos maiores eventos, e aqui agora posso acrescentar aqui à minha carreira, como falou há pouco.
Festa dos tabuleiros, cerca de 80 pessoas foram assistidas no dia do grande cortejo, 7 das quais hospitalizadas. Bombeiros estão de parabéns, pois responderam a todas as solicitações.
Rádio F, a primeira a informar.
A empresa que ganhou a concessão da tenda situada na área do mercado municipal de Tomar para serviço de restauração durante a festa dos tabuleiros desistiu poucos dias depois do início do evento. Por aquilo que a Hertz apurou, junto de fontes oficiais da Câmara de Tomar, o concessionário justificou a repentina decisão por não estar a obter o retorno suficiente, sendo que esteve em causa um investimento na ordem dos 135 mil euros com a exploração da Várzea Grande incluída. Para além desse valor, ainda teria que fornecer cerca de 700 refeições, precisamente aos elementos da Comissão Central, aos artistas, técnicos de som e outros profissionais ligados ao evento. A exploração da tenda para serviço de restauração foi assim uma experiência negativa, até porque a estrutura ficou distante daquele que era o grosso da festa. Entretanto, de forma a ultrapassar transtornos, a Comissão Central chegou a acordo com o restaurante da cidade, que ficou incumbido de fornecer parte das refeições que estavam perspectivadas. Refira-se que a Hertz tentou obter explicações junto de Mário Formiga, mas, uma vez mais, não foi possível estabelecer contacto com o mordomo da festa dos tabuleiros.
Rádio Hertz, informação.
A Câmara de Tomar, por proposta do Partido Social Democrata, deliberou a atribuição de um voto de louvor a todos os tomarenses pelo trabalho e pelo sucesso da recente festa dos tabuleiros. Pela voz da vereadora Lourdes Ferromau, o PSD quis destacar todos quantos engrandeceram o Conselho pela dedicação de meses a fio, uma proposta que mereceu concordância absoluta do Partido Socialista, sendo que a Presidente da Autarquia, Anabela Freitas, assim o garantiu perante as palavras de Lourdes Ferromau.
Queria começar por propor que se possa aqui atribuir um voto de louvor a todos os tomarenses por esta grande festa que nos engrandeceu mais uma vez a todos, de uma forma aqui no rescaldo da mesma, e que transmitir aqui a todas as instituições, autarquias, trabalhadores do município e das autarquias também, a todas as entidades, serviços, e a todos os que contribuíram meses e meses a fio, visivelmente ou invisivelmente, diretamente ou indiretamente, e que nos engrandeceram. E àqueles que nos visitaram.
Todos de acordo em atribuir, aliás é costume todos os anos em que há a edição da festa, atribuir-vos um voto de louvor e, portanto, fica já deliberado hoje o voto de louvor. Articularemos o conteúdo durante os próximos dias. Sim, mas sim, concordamos todos em absoluto.
Câmara de Tomar aprova voto de louvor a todos os tomarenses pelo sucesso da recente festa dos tabuleiros.
Rádio Air, informação.
O Conselho de Tomar, assim como a globalidade do Médio Tejo, está em risco máximo de incêndio, nível de alerta onde se irá manter pelo menos até este fim de semana. Há que ter então cuidados redobrados no uso do fogo, sendo que a realização de queimas de sobrantes está proibida. Assim acontece em território nabantino até 31 de outubro. Não se pode realizar fogueira para recreio, lazer ou no âmbito de festas populares, assim como não pode utilizar fogareiros e grelhadores, salvo se usados nos locais devidamente identificados para o efeito. Está ainda proibida a realização de trabalhos com recurso a motorroçadoras, com exceção das que utilizam cabeças com dispositivos não metálicos, por exemplo, de fio de nylon, corta-matos e destroçadores, equipamentos de corte como motosserras ou rebarbadoras. O projeto para o futuro skatepark, a instalar nas imediações da Estação de Caminhos de Ferro de Tomar, está a aguardar o parecer final da Infraestruturas de Portugal. Em resposta a uma questão colocada pelo PSD, o vice-presidente da autarquia nabantina, Hugo Cristóvão, deu assim conta de que o projeto de execução já foi enviado à IP e que os técnicos do município estão a elaborar o concurso para a empreitada da obra.
Nós recebemos o projeto final, o projeto de execução, deve estar próximo de um mês e nesse momento, digamos, fizeram-se duas coisas. Uma foi enviar às Infraestruturas de Portugal património, como estava aliás acertado desde o início. Portanto, a IP Património foi acompanhando, mas sempre o processo, e já tinha visto, digamos, também o projeto base, mas tínhamos solicitado que, assim que houvesse projeto de execução, que enviássemos para que os seus técnicos também pudessem validar. Isso ainda não aconteceu, portanto ainda não tivemos essa validação definitiva, por parte da IP Património. Eu falei com digamos, o administrador, um dos administradores, na semana antes da festa dos tabuleiros, falei com ele ao telefone para também tentar por alguma pressão, mas, portanto, de facto, ainda não recebemos essa validação. Paralelamente, os nossos serviços começaram imediatamente a trabalhar no processo de empreitada para que, assim que tenhamos essa validação, possamos lançar o concurso. Aliás, ele está na nossa divisão financeira já precisamente parado à espera de receber a validação do IP Património para podermos lançar. Para além disso, há de vir a reunião de Câmara, não só o projeto para conhecimento, após essa validação, como o protocolo definitivo. O que ficou acertado com a IP Património é que nós celebraríamos o protocolo já em função desse projeto definitivo.
Tiago Carrão, vereador do PSD, admitiu estar confuso quanto às datas avançadas pelo vice-presidente, advertindo que o prazo de entrega do projeto apresenta uma diferença de 3 meses em relação ao que foi afirmado por Hugo Cristóvão em recentes reuniões do Executivo.
O projeto foi entregue em fevereiro-março. Até ficou assim aberto, e eu até te venho aqui como citação, fevereiro-março. Agora foi entregue o mês passado. O mês passado era junho. Aqui há uma coisa, aqui passam-se aqui 3 meses de diferença que eu gostava de perceber realmente. Como, até porque o contrato para o projeto de execução foi assinado a 13 de dezembro passado, com um prazo de execução de 60 dias, que ia dar fevereiro. Junho é uma diferença muito significativa, é o triplo daquilo que foi acordado. Perceber concretamente se, qual é que é o vereador que corresponde à verdade, se é o da reunião de 2/5, se é o da reunião de hoje.
Na resposta, Hugo Cristóvão lembrou que o processo foi alvo de clarificação depois dos serviços técnicos terem concluído que alguns aspectos no projeto poderiam levantar dúvidas perante a empresa que ganha a empreitada.
Lembrar-se-ia que na altura disse que os nossos serviços técnicos entenderam que a entrega do projeto não estava correta, ou melhor, havia elementos que não agradavam e que poderiam causar... Enfim, uma menor capacidade de execução na empreitada ou causar dúvidas a quem quer que venha a ganhar a empreitada, nomeadamente naquilo que tinha a ver com a especialidade relativa à drenagem, à eletricidade, embora a eletricidade ali seja uma questão menor, e particularmente às questões estruturais dos elementos que vão ser colocados, portanto, são, no fundo, os elementos e obstáculos para o exercício da prática do skate. E, portanto, essa correção, essa clarificação dessas componentes do projeto foi solicitada na época e portanto, é isso que foi entregue agora, a totalidade do projeto e já, portanto, validado pelos nossos serviços como estando tecnicamente correto.
Skate Park de Tomar, a Câmara continua à espera de parecer da Infraestruturas de Portugal.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública, na sua área de responsabilidade, confirmou a detenção de 8 pessoas durante a última semana, sendo que 3 desses indivíduos foram apanhados a conduzir sem habilitação legal e outros 3 por condução em estado de embriaguez. No âmbito rodoviário, por sua vez, durante o mesmo período, foram fiscalizadas 141 viaturas controladas por radar e realizados 38 testes de alcoolemia. A PSP confirmou a detecção de 46 infrações rodoviárias, dentre as quais 18 por excesso de velocidade e 7 por falta de inspeção periódica obrigatória.
Rádio Air, informação.
O Centro de Karaté Shotokan de Tomar esteve em destaque na recente edição de Hertz Desportivo. Em estúdio, registro para a presença do mestre José Júlio Carvalho, que nos deu a conhecer a atividade deste emblema tomarense, que chegou ao concelho há cerca de 10 anos. Desde então, o crescimento tem sido à medida das possibilidades, numa base sempre sustentada, já com formação de cerca de uma dezena de cintos negros. Atualmente, segundo o nosso entrevistado, o centro trabalha com cerca de meia centena de praticantes. José Júlio Carvalho falou da consolidação do trabalho feito nos últimos 10 anos.
Conseguimos consolidar aquele trabalho que temos vindo a fazer nos últimos 10 anos. Portanto, nós já estamos em Tomar há cerca de 10 anos. Nós somos uma escola da Associação Nacional de Artes Marciais, portanto da ANAM, e temos todo o apoio, portanto, esta escola foi fundada pela ANAM e temos contato sempre com o apoio deles. Neste momento a escola é 100%, aliás, desde já há alguns anos é 100% tomarense, não é? Portanto, e neste momento está consolidado, portanto, ao fim de 10 anos é a única coisa que se pode dizer, no mínimo está consolidado. Portanto, temos pessoas com formação, já formámos aqui para cima de uma dezena de cintos negros, portanto, da cidade, que estão agora a dar os primeiros passos no auxílio do dojo, no trabalho mais sério, vá lá, do karaté. Portanto, de facto, neste último ano as coisas correram ali a um passo muito, muito certinho, sem grandes surpresas. Neste momento, aqui no Centro de Karaté Shoto Canto de Mar, temos à volta de uns 50 praticantes, entre todas as classes. Depois, na cidade, a ANAM tem mais praticantes, porque tem a escola também da linha Cera, mas, e não sei exatamente os números deles, mas neste momento o karaté consolidado em Tomar já tem praticantes ativos, porque inativos, e chegaríamos se calhar à centena já de tomarenses que passaram pela nossa escola, que pelas mais diversas razões depois acabaram por deixar e por ter que seguir vida, se calhar, no outro caminho, com certeza.
Centro de Karaté Shotokan de Tomar esteve em destaque no ERT Desportivo. O município de Abrantes assinou um protocolo de colaboração com o Turismo de Portugal para, através da Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste, implementar o programa Formação Mais Próxima. A ação de formação e capacitação é dirigida aos empresários, gestores, quadros intermédios e operacionais do setor do turismo e faz parte do plano Reativar o Turismo, Construir o Futuro, que tem na sua base o objetivo valorizar os territórios e impulsionar a economia. Manuel Jorge Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, deu conta da importância do protocolo que, como referiu, vai ao encontro das políticas do município na área do turismo.
É com muita satisfação que nós estamos aqui hoje a assinar este protocolo que, no fundo, encerra, ou melhor, bate mesmo de frente com aquilo que tem sido também as nossas políticas locais no que diz respeito ao turismo e às perspectivas do seu desenvolvimento, do seu dinamismo. E este protocolo vem mesmo numa altura certa para os momentos que atravessamos nesta altura, desde logo porque estamos no verão e temos as nossas praias fluviais, que esta semana vamos, digamos, hastear as bandeiras azuis tudo em torno da praia da Albufeira do Castelo de Bode. Gostava de lhe dizer que não gosto do nome da Albufeira do Castelo de Bode, gostava mais que fosse Lago do Castelo de Bode.
Lago Azul,
porque o lago parece-nos, e sobretudo quando utilizamos outras línguas, parece-me muito mais capaz de ser competitivo, mas é algo que também no âmbito da comunidade intermunicipal se está a trabalhar. Mas é só um pequeno pormenor para perceber quanto temos que trabalhar ao nível do turismo e desse espaço e desse desenvolvimento desta área. Nós temos verdadeiramente coisas espetaculares. E depois temos uma coisa que é verdadeiramente importante nesta dimensão do turismo, são as pessoas e a forma como recebemos as pessoas. E eu acho que temos todas as condições para nos tornarmos também, mais ainda do que aquilo que somos, um destino competitivo e um espaço, saibamos de nós todos, os agentes que estão nisto, estarmos cada vez mais bem preparados para enfrentar também o presente e o futuro.
Por sua vez, o diretor da Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste, Daniel Pinto, falou dos objetivos do programa e abordou igualmente a atividade turística em Portugal.
Este programa nasce, e aqui faz sentido lembrar esta realidade, que nasce em plena pandemia, digamos assim. Nós tivemos agora recentemente uma informação que nos diz que os meses de janeiro, fevereiro e março foram os melhores de janeiro, fevereiro e março de sempre, desde que há memória em Portugal na atividade turística. E, portanto, é incrível, não é? Nós todos os anos batemos recordes atrás de recordes em Portugal na atividade turística, seja em número de turistas, em número de dormidas, em captação de investimentos. Mas tudo isto só faz sentido, tudo isto só vai correr bem se existirem pessoas. As pessoas aqui são o elemento fundamental, a base de tudo isto. Nós não temos hotéis, restaurantes, pastelarias, empresas de animação turística, empresas de transportes, por muita robotização que exista, por muita inteligência artificial que exista, eu acho que estas coisas só funcionam com as pessoas. E, aliás, o setor do turismo e esta dinâmica do turismo, esta economia do turismo, funciona de pessoas para pessoas. E é por isso que este programa de formação mais próxima nasce, nasce nesta perspectiva de reativar o turismo. Como se recorda, em 2020, salvo erro, foi criado então este plano de reativar o turismo, com um conjunto de medidas, e uma das medidas é precisamente esta ideia da da importância que temos todos de trabalhar para a capacitação, para a motivação, para a fidelização das pessoas deste setor do turismo e da cultura. E quando falamos aqui de turismo, falamos também numa perspectiva muito horizontal, muito abrangente e muito integrativa ou interagindo com outros setores, desde logo o desporto, a cultura, também o ambiente, também a indústria, porque muitas vezes há setores que nós entendemos a priori que são setores antagónicos, mas não têm nenhum antagonismo, tudo se complementa naquilo que é a possibilidade de nós criarmos produtos e serviços turísticos inovadores e com criatividade. E, portanto, Abrantes é bem um exemplo.
Abrantes Câmara assinou um protocolo de colaboração com o Turismo de Portugal para, através da Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste, implementar o programa Formação Mais Próxima.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.